@carecos no Instagram. Eu tô falando especificamente do Instagram porque ele virou o grande centro da propaganda, né? Que o Facebook conseguiu achar, já que ninguém usa mais o Facebook. Inclusive o Evandro. Hein, Evandro?
Eu sou um deles. Opa!
Evandro cometeu...
Falaremos daqui a pouco o motivo pelo o principal pelo qual... Exato, Orkut-cídio, Facebook-cídio. Falaremos daqui a pouco o motivo pelo qual eu deletei meu Facebook, que era a única coisa que me segurava lá. Só que, cara, foi uma alegria. Porque toda... De vez em quando eu abria pra ver, né? E aí, 100% das vezes, era incrível o aproveitamento, que era só cagada. Nada de útil eu conseguia ver, sabe? E aí, agora, como a gente não tinha mais a comunidade dos ouvintes assinantes, que era o que me segurava lá, foi a gente ativar em outro local, eu peguei e falei, vou excluir. E aí teve o maior trabalho, porque eles são safados, que tem aquele lance de você se logar pelo Facebook, que inclusive é o que segura vocês lá, pelo que vocês falaram, né?
Sim. Isso. Inclusive, como é que olha mesmo o que tá logado aqui? Eu esqueci.
Não sei. Não, não consigo te ajudar, Felipe. Não tenho mais Facebook.
Caramba.
Eu te digo aqui, Felipe, ó. Só pra ajudar os ouvintes aí, inclusive, ó. Você vai lá em conta, né? Acessa lá o Facebook. Aí vai em configurações e privacidade.
Ah, aplicativos depois, e sites,
Não sei no aplicativo, não. Tô indo no site aqui, tá?
Não, mas... aí chama aplicativos e sites,
é isso? Isso, aplicativo e site.
É esse mesmo, ele vai te mostrar tudo que você já logou, que tá ativo e que tá inspirado.
Eu tava até falando pro Evandro, eu tenho, ó, ativos. Tem 17 coisas ativas, sites, outros aplicativos por causa do Facebook. Inspirados, eu tenho 109 e removidos, eu tenho 25.
Caramba, eu também tenho 17 ativos.
Não.
Mano, os bagulho que eu nem sei o que é, mano.
A maioria, porque é muito fácil, né? Normalmente você tá logado no Facebook. Você tem um aplicativo do Facebook, tá instalado no celular, ou você tá...
É porque você não quer criar um usuário e senha logo.
Aí tem lá o botãozão azul bonito, login com o Facebook. É instintivo você clicar, tá ligado? E aí o meu... A sorte que eu tinha foi qual? Que o Spotify, que é o único que não dá pra tirar, eu tinha feito uma conta no e-mail. Que na minha conta antiga, que era criar login pelo Facebook, tinha dado problema. E aí minha conta atual, ela já era feita no e-mail, login e senha por e-mail. E aí eu só peguei tudo que tava pelo Facebook, que era alguns e-commerce e tudo mais, eu fui trocando. Ao invés de fazer o login pelo Facebook, eu colocava lá, esqueci minha senha. E aí eu criava uma senha pelo e-mail, tá ligado? Foi até rapidinho, coisa de 20 minutos, meia hora, eu consegui tirar todos. E aí foi a libertação, mano. Nossa, sai pra lá, carniça.
E aí assim, no Instagram, se você clicar, meio que sem querer, em alguma propaganda que eles estão mostrando, tipo assim... Ah, você pesquisou lá no search lá, relógios. Que você gosta, quer ver foto de relógio, alguma coisa assim, etc. Brother, vai começar a aparecer propaganda pra você de lojas que vendem relógio. É fato.
Ou você segue, né, Júlio? Você segue um perfil que fala de relógio, ou de tênis, sei lá, sim, alguma coisa específica.
Ou eles escutam você falando, né? Porque tem dessa também, né?
É, isso aí nunca foi confirmado, mas não precisa escutar, né? A sua vida tá online. Marquinho toma conta do Facebook, do WhatsApp e do Instagram.
São os famosos cookies que você aceita, né? Você aceita lá cookies e, né? Você pensa lá que é um biscoitinho. Na verdade, você tá dando acesso, né, pra essa galera toda. E aí, eu decidi comprar um cacareco. Porque surgiu pra mim, eu tava pesquisando alguma coisa sobre eliminador de barulho no Instagram. Não sei por que eu pesquisei. Eu acho que eu queria colocar aqui na porta e tudo. E aí apareceu um que é um impedidor de insetos. Que é um que você coloca embaixo da porta.
Parece útil. Ah, pro inseto não entrar?
Pro inseto não entrar. E aí não entra poeira. E ele dá um leve...
Abafado no barulho.
Abafado no esquema.
Tem aqui
lá
em casa. Na porta da sala tem aqui em casa.
Exatamente. Muita gente tem, assim, entrada de apartamento, né? Pra não vir do corredor e etc. E funciona. É um negócio muito simples, básico pra caramba. Demorou, foco, em 3 meses, porque...
Mas você comprou da China, isso aí tem em qualquer lugar, caralho.
Pois é, mas eu comprei porque eu pensava que ia chegar logo, né?
Mas foi barato, pelo menos? Foi barato, tá valendo.
Foi barato, foi de boas. E aí, eu caí na armadilha do Instagram, porque é aquele negócio. Se você comprar uma vez, você tá lascado, porque não vai parar.
É, o seu perfil, lá já vai, esse é um cara que compra.
Esse é o cara que compra, exatamente. E aí começou a aparecer tudo e é aquele negócio. Eles meio que sabem o que é que você gosta. Então tudo que aparece é propaganda atrativa para seu caralho. E quem disse que não funciona a propaganda, meu filho?
Funciona desse jeito, funciona, mano. Propaganda direcionada.
E aí, enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô... Tá aqui, ó. Saquinho e tudo mais, o negocinho, o potinho. Eu acabei de comprar um negócio de fazer tapioca sem sujar o rolê. Porque a gente, né, a tapioca, a gente quer fazer a tapioca fininha, tem que dar, né, uma peneirada e tudo. E é muito fácil de sujar o fogão, né? E aí tem esse negócio aqui que você coloca dentro desse recipiente.
Cadê? Manda a foto aí, eu não entendi ainda como é que é isso.
Eu também não sei.
Isso aqui, ó. Que é tapioca, só se você jogar pouca farinha, cara, ela vai ficar fina.
Mas você tem que peneirar antes, entendeu? Se você for fazer dessas fininhas, né? Porque tem a tapioca um pouco mais grossa e tem das fininhas também, né? E a fininha, ela tem a diferença, porque é, é mais gostosa e tudo, e
quem come com mais frequência... Tap, o nome do negócio é tap.
Isso. E aí você coloca dentro desse recipiente e você fica só girando e ele tem tipo uma peneirinha dentro dele. E aí ele é meio... Como ele é menor, ele não espalha pelo fogão. Então você consegue fazer bem direitinho ali, sem sujar nada, sabe? É muito legal, é muito útil. E chegou agora aqui, eu tava montando, inclusive, aqui tem os potinhos. O potinho do bichinho aqui tava montando. E eu comprei, né? E aí pronto, aí começa a aparecer. De vez em quando aparece um cortador de cabelo, um barbeador diferente, um negócio... Cara, sempre aparece propaganda minha aqui, mano. E eu comprei já um... Que é um de presentes, né? Quando eu fiz um ano de namoro, eu comprei um que é tipo um álbum de figurinhas. Que você, no próprio site, você manda lá. O nome do site é Photoplock. O nome massa, né? Photoplock.
Photoplock.
E aí você escolhe lá o álbum de figurinhas. Aí você manda as fotos que você quer na capa. Quais são? São 20 fotos que você pode escolher. As fotinhas que vão ser as figurinhas. E aí você paga, sei lá, uns 100, 150 reais e tudo, dependendo do que você queira. Ele monta lá na hora, ele manda pra aprovação, não sei o que e tudo. Mas quando chega, ele chega bem embaladinho, vem 5 pacotinhos cada uma, com 4 figurinhas. E, aliás, são 4, são 4 pacotinhos ou são 5 pacotinhos, não sei. Mas aí vem uma quantidade lá, aí você abre, aí você cola no álbum, fica bem bonitinho assim, ele conta uma história, você que escolhe essa parada. Aí pronto, o que é que ficou aparecendo pra mim? Sites que fazem coisas pra dar de presente. E aí, mano, vira uma bola eterna aí. Eu acabei comprando um outro, que é tipo um porta-retrato, que você manda a foto e você manda uma música no Spotify, com o link do Spotify.
Ah, eu vi isso aí, cara, coçou pra comprar também, mano.
E aí ele coloca a Wave lá, e aí o Spotify, muita gente não sabe, mas o buscador, ele tem a leitura de Waves.
Sim.
E você coloca lá, preu. Aparece lá a música tocando.
E toca no momento exato que você quer, né?
Macho, muito bom isso, cara.
Isso eu achei foda. Mas eu pensei, não, vai ser inferno que você comprar. Não vou querer comprar um monte aí. Nem tem parede mais pra colocar.
Eu vi essa parada anunciada no meu também. Eu pensei a mesma coisa, mano. Eu não vou escolher... Consigo escolher um ou dois.
É, assim, você vai comprar uma música, Felipe. Uma música, até
não
parece.
Não tem como, mano. Vou comprar umas 10.
Mas por isso que é bom pra dar pra tipo, namoro, sim, casamento. Porque o casal sempre tem uma casal. Música, né? Tem aquela música que é muito importante e tal. E aí, é isso, meu Instagram é 50% propaganda e 50% fotos. É isso.
Não, mas a propaganda funciona porque ela é direcionada assim, quando o cara vai criar a campanha, não é que ele sabe que o Jurandir é um cara do presente. Você consegue direcionar lá, grupos de interesse, pessoas que pesquisaram sobre presente recentemente. Tipo assim, se a gente fosse divulgar o 99, sim, a gente coloca pessoas que gostam de games e que escutam podcasts.
Games antigos, talvez. Um cara que pesquisa Super Nintendo.
Sabe o que dá pra fazer? Pessoas que deram like no cinema com rapadura.
É.
E aí o cara vai conhecer o Juras e vai falar, pô, o Jundi tem outro podcast aqui. Aí a gente divulga o 99 Vídeos de Axé, por exemplo. Exatamente. Muito provável que esse cara também vai ouvir, tá ligado?
Exatamente.
Dá pra fazer nesse nível, porque eu já criei campanha no Facebook e dava pra fazer essas assim. Deu like em comunidade tal, tá ligado? Tipo, você quer vender uma camisa do Cristiano Ronaldo. Aí na época do Real Madrid, sei lá, você vai lá e o cara que deu like na comunidade do Real Madrid... É muito provável que ele compraria uma camiseta do Cristiano Ronaldo, tá ligado?
Sim.
E é esse tipo de segmentação que dá pra se fazer. E aí é aquilo, não é que eu falei, não é a pessoa fia. Eu não sei o que o Bruno Carvalho gosta ou deixou de gostar. Mas ele, pelo acesso que ele tem diariamente em todas as redes, ele tá lá, num grupinho do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, tá ligado? Por isso que a propaganda vem tão certo.
Isso é marketing digital. Isso é
essência. Se não é torrar dinheiro, né, mano? Se não vira a gente assistindo o jogo do Corinthians e Fortaleza, e aí aparece o propaganda do carro 4x4. A gente não vai comprar. A
cerveja. Cerveja gelada. Eita, cervejona gelada.
Sempre tem, lá. A cerveja ainda faz sentido, porque às vezes o cara tá no churrasco, é futebol entre amigos e tal. Agora o carro, que você vai anunciar pra quem um carro 4x4, mano? De meio milhão. Um Hilux.
É que nem eu vejo isso direto no trânsito, a galera entregando os panfletos de concessionário. Aí entregando os panfletos de concessionário dos carros de 250, 300 mil reais. Mano, quantas pessoas que tá nesse sinal que você acha que vai ter condição de comprar esse carro?
É pra mostrar que ali tem uma concessionária, às vezes, na verdade, tá ligado? Não é nem pra vender aquele carro específico.
É muito. Mas é tipo assim, é uma concessionária só de carro caro. O carro mais barato é 200 mil.
É, aqui tem uma rua, Felipe. Aqui em São Paulo tem uma rua que é só isso.
Então, aí tipo assim, o cara, eu tô dentro do meu Uno, o cara me dá um panfleto de
Jaguar,
350
né?
mil, tá ligado?
É, mas o cara coloca, quando coloca propaganda num jogo de futebol, tipo, o de carro, ele entende o quê? Ele pede pra, sei lá, pra Globo da vida. Globo, me diz aí o público de vocês no horário do futebol. Aí ele vê assim, ah, sei lá, chutando aqui, 90% é homem que tá assistindo, da idade XX, que tem um poder aquisitivo XY, não sei o quê. São pesquisas que são feitas, né? Aí ele vê assim, opa, é o público-alvo do meu carro. Não vai ser todo mundo que vai comprar um carrão de 4x4 vai aparecer. Mas tinha uns dois ou três que falaram assim, caraca, o carro novo da Fiat. Não sabia. Não,
às vezes o cara já tem, né? Ele tá pensando em trocar, sim, tal, tem todo um... Mas é, isso vem de um... É, nessa época era essa segmentação que dava pra fazer. Socioeconômica no máximo e, sei lá, idade, sexo e região.
Né?
Hoje em dia, não. Hoje em dia é isso. Você consegue, mano. Eu consigo falar com um cara que gosta de podcast e de refrigerante X e tá gordo. Que ele, sim, pesquisou sobre tal coisa e a gente sabe que ele tá gordo, que ele tá magro, tá ligado? A segmentação tá muito refinada hoje em dia.
É, os sites eles estão muito especializados, né? Quando não tem aquele case famoso do cara que tava pesquisando preço de fralda, berço e tudo mais. E aí
uma menina, foi na Target de
Salsicha. Uma menina, né? E aí a empresa mandou um e-mail, né? Diz assim, já que você tá grávida, que tal esses outros produtos aqui e tudo mais? Aí é, caraca, maluco.
É, mas é, os caras... Mas se você olhar, pega o seu histórico. O Google tem um esquema de histórico de busca assim, que nem é o histórico do Chrome mesmo. Que você entra no... Tá lá no servidor do Google. Uhum. E você lê de um ano atrás, você consegue lembrar como tava a sua vida. Pelas suas buscas do Google. Ah. Porra, nessa época eu tava procurando isso, é mesmo, né? Eu comprei, não comprei, não sei o quê. Imagina, sei lá, quanto tempo a gente não tá pesquisando coisa no Google, mano. Todo o seu histórico do que você fez na internet tá aí, tá ligado? Pra quem usa Google, produtos Google, ou Facebook, produtos Facebook.
Inclusive, isso é muito interessante, porque esse assunto é muito legal, porque a gente acaba... Como a gente acaba sendo experiência também dessas situações, só mostra o quão importante é o marketing digital, e talvez seja a oportunidade da gente falar da Alura aqui, porque a Alura existe...
Hora a hora.
Né? Vários cursos de marketing digital aqui, inclusive de propagandas, como o Evandro falou aí, que teve que, né, fez algumas segmentações de anúncios, existem cursos de mídia paga na Alura, próprio marketing digital, em ferramentas diferentes, né, porque cada ferramenta utiliza uma forma de você divulgar diferente, um YouTube,
e principalmente saber gastar o dinheiro, saber criar a campanha, né, Júlio? Porque assim, uma vez, inclusive aí, fato verídico, uma vez eu tava entrevistando um cara lá na empresa pra entrar aqui a cuidar disso, e aí a gente perguntou, tá, mas quando você vai criar uma campanha de Facebook Ads ou Google Ads, como você escolhe o público? Aí ele falou, ah, eu coloco o que aparece lá. E o cara trabalhava com isso, numa outra empresa de pneu, tá ligado? E aí o que ele fazia? O chefe dele da empresa de pneu dava, sei lá, 5 mil por mês, ele ia lá e colocava no Google, tenho 5 mil. Aí o Google não é nada trouxa, ele sugere, ó, você quer falar com quem mais ou menos? Aí ele vai colocando lá, homem, dono de carro, não sei o quê. Mas o legal é você saber fazer essa escolha. Tipo assim, é possível refinar, sim, o máximo possível, mas também é muito fácil criar uma campanha errada e só torrar dinheiro e não ver resposta.
Exatamente. E aí dizer que o marketing digital não funciona, né?
Exato. O Bruno, por exemplo, sei lá, mora em Osasco. Aí quer fazer uma campanha de geolocalização. Dá pra fazer. Só pra atingir só X metros quadrados naquela região de onde tá a loja. Não tem por que o cara do Rio de Janeiro ver. O Jurandir de Fortaleza vê uma propaganda de loja de São Paulo, tá
ligado? Não faz sentido.
Uma loja física que não entrega online.
É tanto que, por exemplo, a minha namorada, que ela é psicóloga, e ela faz, né, impulsiona determinados posts pra conseguir novos pacientes, e ela seleciona bairros, mano.
Exato.
Bairros de Fortaleza. Isso. Que ela quer atingir.
É, porque se for um cara lá na outra ponta, vai ser longe pro cara. Felipe não vende online. O cara precisa ir lá fisicamente comprar a marmita com ele. Se ele dá pro Felipe criar uma campanha no Instagram, mas ele tem que saber fazer, configurar, sim, direitinho, as melhores técnicas e tudo mais. E tudo isso tem na Alura.
Isso é muito legal. Acesse aí alura.com.br/promoção/99vidas, porque você vai ver muitos cursos de marca digital, principalmente assim, desse assunto que a gente tá falando aqui. E, não menos importante, se você acessar por esse link, você já garante R$100 de desconto da sua assinatura. E isso já é bom demais, né? alura.com.br/promoção/99vidas e aprenda a, né, a atrair pessoas como o Jurandir aqui. Porque eu caí tudo, mano. Pois é,
vender pro Jurandir.
Eu caí tudo. E teve uma vez que eu pesquisei... Mas eu vacilo muito, né? O Instagram... Eu tenho que cuidar da forma que eu utilizo o Instagram. Porque eu pesquiso assim... Picolé. De vez em quando eu pensei assim, picolé. E aí o Evan tava falando, né, um dia desse, rapaz, eu tô comprando uns picolés aqui, não sei o quê. Aí eu, poxa, será que tem picolé aqui? Aí eu pesquisei no Google, aí eu sabia onde tinha, eu sabia que tinha em outros aplicativos lá, eu pesquisei no Instagram. E aí começaram a aparecer sorveterias que vendem picolé e fazem delivery. E
aí, mas é isso,
aqui o do cara, lado o cara, de casa, mano.
O cara segmentou por geolocalização e, ó, pessoas que pesquisam. Quem mais vai comprar? Vai ser eu aqui em São Paulo?
É. Macho, muito bom. Excelente. Eu acho. Eu fico fascinado com isso porque eu acho uma arte. É, você saber vender e atingir o
público. Não, e é legal arte. Que funciona. É o que a gente fala. O foda é a propaganda cretina que não. Você fala, mano, não, e aí, tá ligado? Agora não, igual você falou. Você tava pesquisando, era um negócio que você queria comprar, você foi impactado e você foi lá e comprou. Foi bom pra você, foi bom pro cara que vendeu e a ferramenta tá fazendo o trabalho dela, tá ganhando dela ali.
É, a gente tá num período, né, que é muito legal que outras pessoas estão criando seus próprios negócios pra, né, tentar segurar ou pra tentar, tipo assim, ah, não é o suficiente ter só um emprego, tem que ter um outro que gere uma renda e tudo. E aí você faz algum produto, sei lá, você faz doces, você faz marmitas, você faz camisetas, você faz, sei lá, quadros, enfim, você faz infinidade de coisas e não sabe como vender. A mídia online, ele é uma grande ferramenta, cara, porque tá todo mundo com o celular na mão, pesquisando coisas e fatalmente vai ter alguém interessado no seu produto. E quando ele souber que tem do lado dele aqui, que vai chegar rápido, que a comunicação é mais direta assim, ele vai entrar em contato e você vai conseguir vender. No fim, sempre tem alguém pra comprar os produtos que são ofertados no mercado aí, né? É isso, vambora! Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira!
Atira! Põe na... Ah, já zerei esse trem. Me tira um pouco,
gol, animal!
Vai morrer!
Ah, morreu! Relaxa, a gente tem 99 vidas. Falar aqui sobre o PicPay. Sim, nosso parceiro está de volta aqui no 99 Vidas. Evandro, quem não usa PicPay hoje em dia, tá perdendo, né?
Tá moscando, Jundi. Como diria o Mano Brown, tá moscando, Brown.
Exatamente. PicPay é uma ferramenta financeira, né? Maravilhosa. Você pode fazer tudo com ela, pagar boleto, pode comprar créditos para joguinhos e tudo mais. E você pode deixar seu dinheiro render, mano. Meu Deus, Jundi, do céu.
Exatamente. Você falou isso aí, que pode fazer tudo. Você pode fazer tudo, inclusive não fazer nada. Porque simplesmente deixando seu dinheiro parado lá na sua carteira do PicPay, eles pediram pra avisar que agora tá rendendo 210% do CDI.
Caraca, isso é bom demais, hein?
Que é um rendimento, cara, é aquele velho esquema. Você poupança, a galera sabe que rende muito pouco e tudo mais, tem investimento que é difícil de ter retorno. Então aí, ó, pra quem não manja de investimento, quem quer deixar o dinheiro paradinho lá, mas rendendo muito bem... É isso daí, o melhor lugar atualmente é o PicPay.
Excelente, baixa aí o PicPay do Android no iOS, faz o seu cadastro, porque você além de ter, você tem cashback, você, se você convidar amigos, você recebe grana também. Então, cara, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa. Tá perdendo em não utilizar o PicPay no seu dia a dia. Temos também um recado aqui do Sparkle. Sim, você não está no nosso grupo, porque é de graça e você escuta edições bônus do 99 Vidas. Eu não sei o que o povo tá esperando não, Evan. É de graça.
Não sei. Será que as pessoas têm celular para ouvir o podcast, mas não consegue apertar o botão e entrar na comunidade?
só baixar o aplicativo do Sparkle lá e acessar a nossa comunidade. Cara, 30 primeiros dias gratuitos.
Considerando que recentemente saiu lá a retrospectiva do Spotify e a gente recebeu o print de ouvinte que ouviu quase 30 programas em um dia...
Sim.
Coisa que quase que a física não permite, mas o cara ouviu.
É.
Em 30 dias dá pro cara ouvir todos os bônus tranquilamente.
Porra, são mais de quase 130 edições do 99 Vidas Bônus, esse podcast extra, exclusivo pros nossos assinantes no Sparkle. Vai lá, faz o seu cadastro. Você pode ouvir por 30 dias gratuitamente. Se você quiser continuar, sucesso, é R$15 por mês. Se não quiser continuar, é nóis. Tá de boas também. O importante é que você experimente. A gente tá dando aqui, ó, é tipo um buffet liberado, tá ligado, mano? Um buffet liberado, você chega assim, ó, pronto.
É um conceito que não existe, né? Um
só buffet chega.
Liberado. Você come de graça e se achar que essa comida é boa, você paga na próxima vez.
Exatamente, é exatamente isso. Acesse aí o Sparkle a 99vidas.com.br/cine. Tem um link lá pra você ir direto e, né, e fazer o seu cadastro lá e liberar os 30 dias gratuitos e você poder experimentar na faixa.
Uma última informação, Juras. A gente tem falado muito sobre o sorteio que a gente quer fazer. O sorteio vai ser feito quando o item que vai ser sorteado voltar às lojas a ser vendido. Que eu tô procurando, inclusive, pra eu comprar e não acho nunca mais.
Esperei
a Black Friday, ele não apareceu e aí não tem. Ainda que a gente quisesse fazer o sorteio, não daria porque não tem pra comprar em nenhum lugar pra gente mandar pra ninguém.
Exatamente.
Mas vai rolar, fiquem ligadinhos, hein? Natal tá logo aí. Esse ano ainda a gente vai anunciar esse sorteio.
Bonito demais. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez vamos falar de um jogo novo, mas que remete à nostalgia, que chega, bate o coração. Chega,
manteiga derrete, esse é foda,
mano. Né?
Alguns corações batem mais forte do que os nossos.
Sim. Aqui, ó, a risadinha.
Alguns corações juvenis, a risadinha já entregou.
Acho que dá até pra ouvir no microfone aqui, se chega perto.
Vamos falar de mais um jogo da franquia Crash Bandicoot, exatamente. Lembrando que já falamos sobre Crash num programa só. Crash 1, 2, nossa, 3 e Team Race em um programa só. 99 vidas, 37. Apesar dele ter uma boa duração, né, e tudo, mas são muitos jogos num podcast só, né? Mas falamos sobre a franquia Crash Bandicoot. E senhor Felipe Mesquita, por favor, você que é apaixonado por esse personagem, por essa franquia, vamos falar sobre qual jogo?
Então, Jordi, nós vamos falar hoje aí do Crash Bandicoot 4, It's About Time, que é um título bem certinho aí, porque até que enfim, né, It's About Time de ter um Crash novo aí depois de tantos anos.
Crash Bandicoot. Enfim, eu, o grande Neo Cortex, tenho você bem onde eu queria. E agora o golpe final.
Ande, estropício.
Aceita, Entropy. Não vai dar certo. De novo.
Pelo menos Uka, Uka e eu estamos tentando alguma coisa. Não vou ficar sentado ouvindo você falar abobrinhas por uma década. E você mastigando.
Ele morreu?
Deixa ele. Ele cumpriu seu papel.
Caraca, excelente. Já vou dizer aqui.
É bom,
posso
demais,
antecipar?
Né?
Que jogaço, mano. Que jogo. Eu acho, eu até disse aqui, né, nas prévias da gravação aqui, que foi talvez o melhor Crash que eu já joguei. E não é... Porque a gente tem muita questão do revisionismo.
Exagero,
né,
do assim, tempo, exagero que tá jogando agora. Tava jogando há meia hora atrás, aí tá empolgado. Isso,
aí tá empolgado, não sei o quê. Mas, brother, a quantidade de possibilidades e situações que esse jogo oferece, ele se torna talvez o Crash Bandicoot mais completo da franquia, assim, sabe? Em vários sentidos, né? E não é feito pela Naughty Dog, tá?
Não, mas eles respeitam muito. E tem um pouco do que a gente falou no cast do Sonic Mania também, né?
Sim.
E, tipo, a galera que fez sabe o que é um Crash, sabe o que precisava entregar. Mas o que eu ia falar sobre o título do jogo é legal que eles ignoram fodamente os outros jogos, né? Tipo, é o 1, 2 e o 3 e esse. E eles ainda zoam com os outros ainda.
Eles zoam o tempo inteiro, assim, com... Tem a referência pros outros jogos nas fases e tal, mas a ideia do que eles fizeram aqui...
Quais jogos estão falando?
Os jogos que vieram depois.
Os outros que não são 1, 2 ou 3,
os jogos pós-geração PS1, né?
No Japão, o Crash Wrath of Cortex, que é o primeiro pós-Naughty Dog e Sony ali, ele é chamado de Crash 4. Só no Ocidente que não, mas era... E ali já era... só com a Universal já, né? E aí teve vários outros depois. Twin Senery, Crash of Titans, Mind Over Mutant, tiveram vários outros de kart, jogo.
Tem
de
até uma falinha no começo, né, Felipe? Que a máscara lá pergunta, aquela máscara azul nova. Quantas vezes você já derrotaram esse palhaço? Aí a Coco, 3? Aí a máscara, jura? Parecia mais. Aí o Crash com a cabecinha concordando assim, tá ligado? Tipo, eles zoam que esses outros jogos aí nem existiu. Sim. O negócio é 1, 2 e 3.
E o que eles fazem na história aqui é que, no caso, começa do final do 3 mesmo, do Warped, né?
Sim, diretão, né?
Você tá lá no... Mostra, assim, o Cortex, o Uka Uka e o Entropy presos, tipo, numa fenda do tempo, assim, que eles foram jogados lá na última luta do 3, do Warped. E aí o Uka Uka meio que usa todas as forças que ele tem ainda pra abrir uma fenda temporal. E aí nessa fenda ele abre meio que novas linhas do tempo mesmo. Então a justificativa é meio que essa, que é uma dimensão diferente, né, de Crash, assim, por isso que dá pra... Eles conseguem ignorar os jogos que vieram depois e o Crash 4 aqui, It's About Time, é uma sequência direta do Crash 3 lá de 98, eu acho, se não me engano. 98.
Quem que tá fazendo esse novo Crash?
Esse jogo é da Toys for Bob, né, que é um dos estúdios que por muitos anos aí na Activision serviram mais de estúdio de suporte do que qualquer outra coisa. Foi até com o remake do Crash e depois outros remakes que esses estúdios meio que voltaram a fazer jogos liderando projetos, né? Tanto a Vicarious Visions, que é quem fez o remake lá dos três primeiros Crash em 2017, e agora do Tony Hawk, né, também. A Toys for Bob, que fez os remakes de Spyro, né, o Reignited Trilogy. E a Binox, que fez o remake lá do Crash Team Racing, junto com o Nitro Kart lá.
Remake do Spyro, que também foi elogiadaço, né, Felipe?
Sim, exatamente. Sim. A developer é um projeto que era até um pouquinho até mais ambicioso, que eu acho, que o remake do Crash, né? Porque é um jogo um pouquinho mais aberto e tal. E, pô, eles fizeram um trabalho fantástico naquele remake e agora também. A Toys for Bob, ela foi um dos últimos estúdios desses que fizeram jogos próprios, que ela fazia o Skylanders também, né? Que era uma série... Que era um spin-off do próprio Spyro, que até teve aparições do Crash nos últimos anos, lá no último Skylanders que teve, né?
E nos anos 90 eles fizeram o Pandemônio, né? É deles, né? Eles que desenvolveram o jogo.
Ô Felipe, só confirma uma coisa pra mim. O caso do... Até o port do Insane Trilogy, na versão do Switch, foram eles que fizeram, né?
Sim,
quem desenvolveu a versão original foi a Vicarious Vision, mas eles que fizeram o porting da versão do Switch, né?
Isso mesmo, a Toys for Bob que fez a versão do Switch, que era uma versão que eles não tinham planejado, mas foi um cara da Vicarious Vision, fez por conta própria um port inicial de uma fase, falou, dá pra fazer. E aí, quem pegou foi a Toys for Bob, né? Esses três estúdios, eles sempre colaboraram muito, assim, né? Até por muito tempo que eles não faziam jogos próprios, eles trabalharam em Call of Duty, junto com os estúdios principais, né? Próprio Destiny também. Mas aí, nesses últimos anos, com a vibe dos remakes, né? A gente já teve esses três agora aí. O Crash e também o Team Racing, então até são meio que são quatro. É porque o do Team Racing, ele é um remake, mas ele tem pistas novas, ele meio que junta pistas de jogos de kart do Crash mais modernos também. Ele já foi o primeiro desses projetos que era um pouco mais ambicioso, mas esse Crash Bandicoot 4 é o primeiro jogo dessa leva desses estúdios e dessas IPs aí, totalmente original, né? O primeiro deles é totalmente original em muito tempo aí.
Pra mim foi uma surpresa muito grande ver esse Crash. Eu já tinha visto os trailers, obviamente, tinha visto gameplay, né, nos eventos e outras pessoas jogando na internet mesmo. E eu não tinha criado um hype pro Crash Bandicoot. Por mais que eu goste da franquia, eu não tenho essa paixão descontrolada pros jogos do Crash. E eu tava reticente. E aí a gente falou assim, pô, a gente vai gravar sobre ele, não sei o que e tudo. E mesmo ele saindo e tendo recebido elogios, ainda fiquei reticente. E aí eu fui jogar. Brother, logo no começo você já vê que é um jogo que ele tem um resgate de nostalgia muito grande, né? Porque, poxa, a gente voltando a jogar com o Crash e as vésperas de uma... Ele saiu, né, nas vésperas de uma nova geração chegando. Então tem um saborzinho de nostalgia, vem coisa nova por aí. E ao mesmo tempo que eu fiquei com a sensação de que é um jogo muito completo, cara. Muito completo em termos de jogabilidade, em termos de recurso. Os antigos, se você pegar o Crash 1, 2 e 3, o Crash 1 é o mais simples deles, né? Assim, sim, em termos de jogabilidade, ele é mais um jogo de plataforma no seu cerne, né? Mas quando eu vejo aqui o Crash Bandicoot, ele parece ser um monte de coisas, né? Ele é um monte de gêneros dentro dele, é um jogo muito bem encaixado, muito, muito bem feito e esteticamente muito agradável, né? E a jogabilidade responde sempre bem. Eu fiquei muito satisfeito, cara. A primeira vista que eu comecei a jogar ele, eu disse assim, porra, não esperava que ia ser isso tudo.
E o que é bonito o jogo, Jandir? Na comecinho, sim, da praia ali já, eu falei, caralho, como pode ser tão bonito, mano?
Sim.
É, o começo ali é bacana, que eles, é o começo clássico de Crash, né? Começando na praia ali, né? Em Sanity Island. E ali é bacana que você já tem várias referências. Logo no começo ali tem uma boia, que é no formato do Spyro, né? Se você der o spin na TVzinha que tá na praia ali, ela mostra a tela título dos três primeiros jogos e desse também rodando na TV. Se você dá a porrada, ela vai mudando, assim. Então, já de começo, como o Jandir falou, tem aquela parada do... Beleza, esse é o Crash clássico que a gente conhece. A gente tem visuais que lembram os clássicos, né? O lugar que você tá, você tem inimigos que lembram os clássicos. Aquelas rodas de pedra rodando é direto dos clássicos. Mas ali você já tem uma parada que é nova, que são as sessões de grinding, né? E você, sim, que tem várias fases que lembram até muito Ratchet & Clank, que é uma série também de plataforma, mas tem mais ação no meio, que tem bastante segmentos parecidos como esse, assim. E logo na segunda fase, né, nesse mundo, você já tem a primeira parada que muda muito ali, que é a primeira máscara quântica que você acha, né? Que é da Lani Loli, que é o diferenciador maior do gameplay durante o jogo todo, assim, são essas máscaras. Isso
dá habilidades, quânticas, né? Eles viram quase que um... Quando você mata um chefão no Mega Man e você pega a habilidade, você, né, você consegue fazer coisas diferentes.
Só assim, que, né, eles aparecem em momentos específicos nas fases, né? Isso. Não são coisas que você carrega o tempo todo, mas... Essa máscara, por exemplo, da Lani Loli é a que você dá da realidade alternativa, né? Então, você aperta o R2 no controle, ou o LT, o RT no Xbox, e aí ele vai tanto aparecer plataformas novas, quanto desaparecer plataformas que estavam ali, ou aparecer caixas e desaparecer caixas e tal.
Isso vira recurso do próprio jogo, né? De você tá pulando uma plataforma... E aí no pulo você muda, e aí some a plataforma e aparece outra, e você vai assim sucessivamente, né?
Isso.
E tem a parada que eu gostei bastante, que é o negócio que te segura no jogo, né? A repetição, o replay dele é muito grande. Porque você pode pegar 6 gemas por fase, né? E ele dá um sentido pra você coletar as frutinhas, né?
Sim.
Você coletar fruta, isso é... peça pra você ganhar uma gema no final, né? São 3 gemas, se eu não me engano, né? De
coletar. Umpa, de acordo com a quantidade, você ganha uma, duas ou três.
Que eles chamam de umpa, né? As frutinhas.
Que, né, a gente aqui chama de manga, né? Porque é igualzinho
a manga. Pêssego, né, Felipe? Por favor.
Pêssego? Parece mais uma manga, pô. Ela é alongada, assim.
Se você pegar todas as caixas, você ganha uma, né? Uma gema também.
Sim, que é um bagulho também que é histórico, assim, dos Crash todos. Tem essa,
é um clássico do Crash. Aliás, era a grande... No Crash 1 era a parada, né? Você só pegava uma gema por fase, basicamente, e era por causa das caixas, né?
É, no 2, 3 era o mesmo esquema. Você tinha as gemas que eles chamam de Clear Gem, né? Que são as gemas brancas, assim, talvez, ou transparentes mesmo, que eles chamam. Era pelas caixas.
E aí tem uma outra gema que é a gema escondida. Toda fase tem uma gema escondida. Isso é muito legal, hein? Porque vira uma parada de clássico de jogos de plataforma, né? De achar uma paradinha escondida, um bônusinho que tá escondido. Existem as fases bônus, né? Elas são bem, bem na cara, assim, a parada, mas são um pouco difíceis. E a última? Qual era a última do...
É das vidas, né? Você tem até 3
vidas. Das vidas,
máximo,
isso.
No máximo 3 vidas, 3 mortes.
Isso, né, caraca, é uma coisa inventiva. Parece bobagem, mas Crash é um jogo que a gente morre muito, né?
Sim, é difícil, cara.
Morre muito, teve fase de eu beirar o 100, filho.
Porque ele, caraca, é muito focado na ideia da plataforma mesmo, né? Que naquela época do Play 1, você começou a aparecer jogos que tinham foco de plataforma, mas que tinham foco maior em exploração. Que tinha foco maior em puzzle, que tinha foco maior em, sei lá, ação também. Crash sempre foi uma parada de plataforma mesmo, né? A parada de você... E às vezes até tentativa e erro da parada de você entender o que você tem que fazer.
Tem muita coisa que você acaba morrendo do nada, né, Felipe? Tipo, você não tá esperando e pá.
É porque você não sabe, né? Você não
exatamente. Sabe. Não é nem que você vacilou nem nada. Você simplesmente você não conhecia aquele ambiente, aquela fase naquele momento. Mas esse colocou uma coisa que eu achei, mano, é muito inteligente pensar em, falando em game design de 2020, que foi aquele lance do círculozinho que mostra onde você vai cair. Sim. Com o pulo.
Caraca,
meu Deus, podia ter irmão, aquilo desde sempre.
Acho que são uma das duas mudanças que eles fizeram que tornam o jogo mais amigável, né? Que essa parada que o Evandro falou, que mostra no chão onde você vai aterrissar. Exato. Com um círculo amarelo mesmo, porque nos outros até tem uma sombra, mas ela às vezes é difícil
não,
de
mas
ver.
Não, mas, mano, isso ajuda tanto, porque você sabe onde você vai cair. Tipo assim, em nenhum momento, igual eu falei, teve fase de eu morrer, sei lá, 80 vezes. Em nenhum momento eu achava que o jogo tava cagado. Eu falava, eu que pulei, eu tava vendo que o boneco ia cair no buraco, ali eu pulei, eu que errei o pulo. Não foi o jogo que tá mal feito.
Sim, ali é muita ideia de precisão, né?
Sim.
O controle é bom, mas você tem a certeza da precisão quando você consegue ver onde você vai cair. E a outra parada que é o modo novo, meio que sem vidas, né?
Ele só mostra como... Esse aí que eu tô jogando também, mano.
Eu também coloquei ele, tá? Só pra
tá
dizer...
Tá louco, né? Quer cobrar aí, quer cobrar gamertag aí, pode cobrar. Eu tô jogando nesse aí desde a hora que eu vi, a hora que eu li o que era cada um, eu falei, opa, esse aqui que é o bom.
Eu terminei ele no modo clássico, assim, porque eu
como até... que é o modo clássico? Você perde as vidas e volta a fase inteira?
Volta a fase, isso aí você volta pra...
Pro checkpoint, pelo menos?
Não, você perdeu a fase, começa de novo e aí você volta pra...
Mas os checkpoints da fase existem.
Existe, normal. É igual que eram os clássicos, na verdade, que nos clássicos o incentivo pra você pegar as frutas era ganhar vidas, né? E às vezes pegar caixas que estão em lugares difíceis eram vidas também. Então eu joguei no modo clássico, mas pensando nisso, assim, pô, eu quero ter aquele incentivo de pegar a cada 100 Wumpas ganhar uma vida. Às vezes tem uma caixa de vida que tá num lugar difícil e ter aquele desafio, pô, vou pegar porque vai valer a pena, porque eu quero pegar essa vida e tal. Eu joguei nesse modo.
Nesse modo tem caixa de vida mesmo? Aparece a cabecinha
sim,
da vida?
Sim, sim, aparece a cabecinha da vida. É porque no modo normal é uma caixa com uma Wumpa dourada, né? Que aí ela tem mais, ela conta mais frutas. Mas aí, e se você perde todas as vidas, você volta e aí ele meio que te volta com, eu não lembro se é 3, 4 ou 5 vidas, agora eu tô na dúvida. Eu acho que só teve um momento que eu fiquei
nossa,
sem
3 é muito
vidas
pouco,
mesmo.
Mano.
Mas eu acho que, eu não lembro se é 3, 4 ou 5, talvez seja assim. Assim, eu preferi jogar dessa forma porque era a forma que eu tava acostumado, que era a ideia de você, inclusive ter fases que você farmava vidas, antigamente tinha muito disso.
Sim.
E tal, mas eu prefiro jogar nessa forma. Mas aí assim que eu zerei pra rejogar e pra tentar pegar todas as caixas e tal, aí eu já fui pro modo novo aí, que é essa parada de você ter vidas infinitas e a penalidade é só voltar pro checkpoint. Né?
A parada de colocar você como. É um jogo que ele te recompensa bastante, né? Porque são 6 gemas por fase que você pode pegar. Aí você, mas pra que serve as gemas se você já não. Tipo, no Crash 1 você pegava a gema pra poder ter acesso a outras coisas, né? Nas fases e... elas viravam plataformas. Aqui a gema, ela vira quase dinheiro, né? Porque com as gemas, você desbloqueia visuais pros personagens, né?
Sim, acho que são...
Tem um monte, né, mano?
Se são 50, e é bacana falar que personagens, mesmo igual o Jungle falou, que você pode jogar todas as fases, tanto com o Crash quanto com a Coco, que é a irmã dele,
sim,
né? E aí eles têm skins de cada um na sua e tal.
E é muito legal porque os visuais, eles combinam com as temáticas que a gente vai, né, passar pelas fases. Então tem uma parada mais pré-histórica, tem uma roupa de pirata, tem uma roupa mais futurista, tem uma roupa mais, tipo, estilo Mad Max, né, meu cyberpunk, assim. Então tem vários tipos
tem
de visuais.
Tem uma que é gamer, sei lá, aí ele sim, com headset, é o Crash Podcaster.
Tem a que eu mais usei, que é a clássica, né, que eles meio que trocam pelo modelo
sim,
lá do
quadradona, Play, né?
Quadradão.
Isso é um incentivo. Pra quem quer motivo pra jogar, é muito legal mesmo.
Não, pra repetir as fases, né? Porque, por exemplo, você pegou as 6 gemas, aí você desbloqueia o tempo. Então você pode desbloquear a parada do tempo também, né?
Não são nem só 6 gemas, porque todas as fases tem uma parada que eles chamam que é a versão invertida das fases.
Isso.
Que eles pegam as fases e eles invertem o lado mesmo, a progressão. E eles têm modificadores visuais também. Cada mundo tem um modificador visual diferente. Então tem um mundo... Que ele,
é tipo
ele
um filtro, né?
É, tipo um filtro, exatamente. Que ele fica todo apagado. E pra você meio que acender o mundo, você tem que dar o spin lá, a girada do Crash, que ele emana uma radiação assim e meio que acende o cenário e tal. Tem um que ele é todo branco, e aí quando você também faz esse splash, ele dá a cor no cenário. Então tem vários filtros assim. Então você meio que cada fase tem a versão normal E aí a versão invertida que também tem mais 6 gemas. Então, meio que cada fase, ela tem 2 versões e cada versão tem 6 gemas.
É uma parada que Mario fazia no... Tem os Marios do 3DS e tudo que você repetia as mesmas fases com... De outras formas, né? E aí você ganha
novos itens e tudo. Tem jogos que chamam isso de Mirror Mode também, que é o modo tipo de reflexo, de espelho mesmo, que é tudo a mesma ideia.
Acho assim. Que Celeste tem isso, né? De você repetir com um modo diferente de algumas fases. Esse conceito é muito interessante, porque ele faz com que você queira jogar mais vezes e você aproveite realmente uma fase de diversas formas, né? A parada de você terminar antes do tempo acabar, Evandro, tipo, o tempinho que aparece lá, que quando você termina a fase, você desbloqueia, né?
Sim.
Aí você ganha um novo
time item. Trial, né?
Aí tem fase, por exemplo, que você pega uma fitinha VHS, né?
VHS, é.
São as fases de flashback, né? E...
Que é umas fases que é, tipo assim, puro plataforma mesmo.
Mas é meio puzzle assim. Também, né? Pra você entender como avança nessas fases de flashback.
É difícil, é. E essas fitas você encontra nas próprias fases normais, só que você tem que chegar na fita sem ter morrido, então é também meio que um desafio dentro do, da fase, assim.
É por isso que quando você, às vezes, encontra as fitinhas no mapa e você não consegue pegar, é porque você morreu, né?
Você morreu até chegar ali, exatamente. Se não me engano, são 35 fases normais, e essas 35 fases têm a versão alternativa, 4 chefões, e os chefões também têm a versão invertida, as 21 fitas... E também tem as fases da linha alternativa de tempo, que você joga até com outros personagens, né? Que é uma parada que também eles adicionaram dessa vez.
Eu acho que é uma coisa que a gente pode falar, né? Porque quando ela apareceu, pra mim foi uma surpresa absurda, porque ela é uma personagem muito roubada.
É, tem a Tona, que originalmente era a namorada do Crash.
É assim. Muito legal. Dos novos, o que eu achei mais legal jogar foi ela. Sim,
ela é muito boa.
E aí eles trouxeram ela numa versão completamente diferente, meio que com essa ideia de que ela é uma versão de outra linha do tempo, né? E nessa linha
meio
do
badass, tempo, assim, né?
Sim. E... É, então, nessa linha do tempo, não é o na linha do tempo dela, não é o Crash que derrota o N-Cortex. É ela. Ela é a...
Ela é o Crash, ela é o personagem principal.
Isso, né? Ela é o inimigo do
Cortex.
É
a tal Bandicoot.
Assim. Isso, é tipo isso. E aí o gameplay dela tem tipo um chicote, né? Que isso funciona com
um
grappling.
É um gancho,
também,
né?
É, um gancho, é. Ela tem uns ataques diferentes também. E aí tem também o Dingledio, que é um vilão clássico também do Crash. Você joga com ele também. Ele tem uma arma que suga as caixas e outros itens.
O gameplay assim dele também é bom também, só que ele é lento, mano. Tipo assim, você tem que mudar o seu... Abraço os Colts. Mindset, quando você vai jogar com ele. Uhum. Porque, tipo, o Crash, até a própria Tauna, é loucura. Você pode ir mais pra rápido, cima e bater e tal.
Sim.
Agora, ele não. Ele é lentão. O pulo dele, a cadência é mais lenta e tal.
Ele não tem o pulo duplo. Ele tem, tipo, um pulo e uma flutuada, né? Com aquele usar. E o outro personagem que você usa, que é até meio que um plot twist na história, é o próprio Cortex, né? Ele vira seu aliado por um tempo ali durante a história. Então, ele tem a arma dele que serve de ataque e serve também pra você mudar os inimigos e transformar eles em plataformas. Então, dois tipos de plataforma. Tanto uma plataforma estacionária quanto uma plataforma que te faz pular, assim.
Acho interessante esse tipo de recurso, né? De você colocar várias possibilidades no mesmo jogo, com personagens diferentes e com jogabilidades diferentes, não? Então as fases elas se tornam diferentes, né? Pra esses personagens.
Sim.
E eu tenho determinadas situações, tipo quando o Crash tá deslizando naquelas linhas de trilho, né?
O que ele chama de grind, né?
É, tem um cipós também, tem vários momentos que você faz esse grind aí. Tanto nos ferrinhos,
quanto você tem que ir em cima, você vai embaixo, vai de lado, aí você tem que girar, e às vezes é um saco, você morre 30 vezes.
isso que o Felipe falou no começo, é uma das novidades que não tinha nos outros Crash que tem nesse, né? E eles usam bem e de maneira bem criativa, eu achei, cara. Porque ele é sempre os pedaços da fase, sabe? Não é assim, agora é a fase do que você vai deslizar no cipó.
Igual, por exemplo, eles não tem praticamente fase nenhuma de o que a galera chamava de gimmick, né? Nesse, por exemplo, no 3 tem as fases da motinha, do jet ski,
do leãozinho.
Do avião, então. Aqui meio que eles combinam essas fases dentro de outras fases, né?
É tipo aquele do jet ski, né? Tipo um jet skizinho que eles usam, né? Na fase.
Isso, é porque no 3 tem a fase
tipo
do jet ski mesmo.
Sei lá.
É, isso aí é que vem do 2, na verdade, né? É porque no 3 tem uma fase que é um jet ski mesmo, que você joga até com a Coco. Mas aí, aqui, eles botam, por exemplo, tem também uma parte que veio do 2, que era as fases que você tinha do ursinho polar e do Pura, né? Que era o tigre no 3. Aqui, ela é um segmento de uma fase, ela não é uma fase só disso, né?
Sim.
Até porque aqui as fases, cara, são muito maiores do que
a gente gravou o cast do Mario, né, Felipe? Você falou isso lá, que A gente tava jogando Crash na época também. E assim, antigamente esses jogos de plataformas, tanto 3D quanto 2D, a frase era curtinha.
Sim.
É. O Crash, mano, é no nível de você falar, vou passar uma fase e tá bom.
Mas e vou jogar outra coisa, ele dá uma ajudada de vez em quando também, né, Evandro? Tem um...
Quando você morre,
morre muito?
Ele cria outro checkpoint, assim, pra você.
Tem umas paradas boas, assim, que é tipo assim... Ele tá percebendo, cara, tu morreu 5, 6, 7 vezes num trecho sem conseguir chegar num checkpoint muito próximo de onde você morreu. Aí o jogo entende assim, cara, vou dar a mãozinha aqui, uma esse caixa ali é na frente, demais. Ele vai ser um checkpoint pra você.
Ele te dá também, às vezes, a máscara do
Não, Felipe, eu já morri tanto que ele já me deu duas máscaras.
Sim, às vezes rola, já é a máscara...
Tipo, eu já voltava com duas máscaras dourada. Sempre. Era o jogo falando, caralho, você quer que controle o boneco pra você, meu filho?
É, foda, mas acho
que ele quer que você se divirta, no fim ele quer que você passa, né? Tipo assim, ele sabe que ele é difícil,
sim.
Mas eu acho honesto isso aí. Tipo assim,
não só ele sabe que é difícil, mesmo. Que se você quer desafios mesmo, cara, tem várias formas de você...
Platina, né? Eu quero... eu acabei de abrir o Honlong to Beat aqui pra ver, tá falando que dá 45 horas pra platinar, eu duvido.
É, pra mim seria muito mais, eu desisti, eu cheguei a pensar,
eu chutaria 100 fácil, cara, pra pegar tudo.
Tu desistiu, Felipe?
Pra fazer 100%, que não é nem 100, né? Porque esse jogo vai até 106%.
Uma parada é muita coisa. Jurandir, tem fase que tem 700 caixas, maluco.
É tipo assim, é difícil, você tem que pegar todas as gemas, tanto das versões normais quanto das versões vestidas, fazer as fases, todas as fases morrendo no máximo 3 vezes, que é uma parada das gemas, né? Fazer os time trials... E tem uma outra parada que é a Relíquia Insanity, que é
pegar... A gente não falou dessa ideia, isso aí que eu quero ver.
Que faz é pegar tudo isso aí. Todas as caixas sem morrer nenhuma vez na fase.
Tipo assim, você tem que pegar todas as caixas e as joias. Você tem que fazer uma fase perfeita inteira sem morrer.
Sem morrer.
Aí você ganha
isso. Eu fiz isso uma aí, fase chama... assim só.
As primeiras fases primeira. É mais fácil fazer isso, né?
A primeira eu tentei também, eu mas desisti já nela.
Só fiz na primeira.
Chama, no português tá como Relíquia Insanamente Perfeita.
É, isso mesmo.
Tipo, melhor que isso ninguém nunca vai fazer. Mas cara, imagina fazer isso em todas as fases... Foi o que eu falei, é um jogo... Eu faria, se eu tivesse 15 anos, não fizesse mais nada da vida.
Eu até platinei o remake do 2 e do 3, por exemplo. E aí, pô, eu pensei em fazer isso pra esse, mas, mano, é um bagulho muito mais... Que consome muito mais tempo, porque tem mais fases, as fases são maiores. Tem coisas que eu acho que são mais difíceis. Eu não sei se é porque, às vezes, o 2 e o 3 eu já tava muito acostumado, né? Então ficou mais fácil. Pode ser que, com o tempo, se eu ficar rejogando ele várias vezes, eu vou acostumar também. E tem uma parada que não precisa pra você platinar ou bater os 106%, que é completamente insano, assim... que é do Time Trials, que você completar a fase num tempo específico, né? E aí tem a relíquia lá que é tipo bronze, ouro e platina. Só que tem uma outra, que é uma relíquia roxa, que são os melhores tempos dos desenvolvedores lá da Toys for Bob. É o melhor tempo que alguma pessoa que fez o jogo lá no estúdio, ou testou lá no estúdio, caraca, conseguiu fazer. E são tipo tempos impossíveis, assim, cara, porque... Nos Crashs antigos, você no 3, principalmente, no 3 eu acho, na verdade, só, você tinha um botão que era, que depois que você zerava, você pegava a habilidade de correr mesmo, você apertava um botão e ele saía correndo. Nesse aqui, você tem um negócio que é o triple spin, que é a rodada tripla, então você tem que não só apertar o quadrado ou o X várias vezes, 3 vezes, você tem que apertar com uma cadência específica, num ritmo específico pra ele andar mais rápido, sabe? Que eu acho que faz muito, é muito mais difícil que você simplesmente apertar um botão e sair correndo, porque... Pior que você não quer rodar. Você não quer rodar numa caixa de nitro, numa caixa de TNT, sacou? Então, esse é um bagulho que eu não, nem vou tentar fazer nenhum, porque são tempos assim...
Que aí é um negócio que... Assim, é legal, mas ele dá uma desanimada da platina, sim, né? Porque...
Mas isso você não precisa fazer pra platina. A platina você ainda é difícil pra caramba, mas essa parada específica de você bater os tempos lá dos desenvolvedores da Toys for Bob, isso você não precisa pra fazer os 106% ou até platinar.
O Evandro falou, antes de eu começar a jogar, o Evandro falou assim, juras, quando tu começar a jogar aí, desencana de platina, de querer fazer 100%. Aí eu pensei assim...
Se sentiu desafiado.
Muar? Eu venho pra cima, rapaz. E aí a primeira fase, eu consegui, não na primeira vez. Eu disse assim, vou voltar nessa fase aqui, eu vou fazer de novo. Consegui aí 6. Aí a segunda fase, consegui também. Aí eu vou conseguir. E a terceira, não
inocente, consegui. Inocente, sabe de nada.
A quarta,
inocente.
Não consegui. Aí eu mandei, vai pra puta que eu pariu.
É foda, tem fase, você chega no final, mano, eu peguei todas as caixas, aí você chega no final.
Tenho certeza.
Faltou 70 caixas. Falei, mano, como?
Aonde, né?
Porque tem várias fases que tem linhas aí, alternativas, né? Você pega as gemas coloridas, e as gemas coloridas abrem rotas novas em cada fase, assim. Inclusive, sim, se você pegar as 4 gemas coloridas... Tem uma... que é uma parada clássica dos outros também. Você tem uma rota de todas as gemas coloridas numa das últimas fases lá. que é super difícil e tal também. Então, tipo, é um jogo, cara, que é lotadíssimo de conteúdo, assim. É, eu fiquei impressionado também. A quantidade de coisas que você tem pra fazer de uma forma que chegou ao ponto que eu falei, mano, eu nem tenho a vontade de fazer tudo. Né? Porque tem coisa demais, tem conteúdo assim que, mano, tem
mas é legal,
mais
né, que porque o jogo ele não é gigante, né, o jogo, mas ele
é, pra terminar dá umas 6 horinhas, 8 horinhas, se o cara
mas é, um game design legal, né, você saber aproveitar uma fase de várias formas, né.
Não, isso, mas é também tem, a gente, né, tem que falar aqui, ó, saiu com preço cheio, né.
É, sim, um jogo de $60.
Né? Ele tá entregando conteúdo pra caramba, mas não é assim, ah, é um joguinho do Crash que é 6 horinhas e custou R$100. Ele tá com ele saiu por $60.
É. Eu acho que pra terminar, eu demorei a desenvolver até umas 10, assim, é até bem grandinho, assim. Mas jogar, eu já devo ter jogado umas 20 e tal, assim, depois.
É, então, mas eu vi, é que eu falei, eu não boto fé nesses 45 horas aqui pra fazer tudo, não, mano.
Acho que é muito mais,
esteja,
né,
chamando de fazer tudo a platina só, sabe?
Não
tudo. Porque é muita coisa, cara, é muita coisa que abre, tem que fazer e tudo mais. Ainda bem que é gostoso, tipo assim, o cara que tá tentando fazer, ele vai se divertir pra caramba.
É.
De todo esse tempo, sabe? Porque tudo nele funciona. O level design é maravilhoso. Tipo assim, é muito bonito graficamente. A arte é bonita. Todas as fases tem um teminha e tal. E de level design é muito bem pensado, mano.
Sim.
Não tem um momento que você fala, pô, isso aqui não precisava estar aqui. Ou o flow do jogo não tá funcionando, sabe?
Eu não consegui gravar muito músicas assim, sabe?
Eu achei que a mixagem é um pouco esquisita. A música é muito baixinha. Eu também não notei tanto música.
E não era bem a cara dos Crash, né? O Crash 1, 2 e 3, as músicas saltavam. Sim.
Inclusive, tem várias músicas dos Crash clássicas nas fases aqui, meio que remixadas. Exato. E tal. A primeira música é a música mais clássica do Crash, né? Meio remixada, assim. Mas eu também achei, Júlio. Eu achei que a música não marcou tanto. Talvez seja por causa da mixagem, assim, do jogo.
É, eu achei legal o fato dos chefões ficarem conversando com você durante as fases, né? E
você pode meio que calar a boca deles, né? Porque tem eles falam meio por algum item. Né? É, tem um que é um alto-falante, tem um que é tipo uma poção. E aí você pode rodar e quebrar ele e calar a boca na hora. Porque, tipo assim, a linha do humor que esse jogo tem um exatamente a mesma, mano, de antigamente. E funciona até hoje, é impressionante, cara.
É, inclusive o lançamento da Activision aqui, a gente falou num bônus, mas tem que ser reforçado aqui. Sim, novamente, mano. A cracheta furacão, né?
Para.
Vem aí, cracheta furacão.
Se liga no mestiço na batida do cavaco. Quero ver o som de Bob Marley sacudindo o parteiro.
Cracheta furacão está passando em sua rua.
Mostrando o mundo inteiro. Siga em frente, Arivarulá. Se liga no mestiço na batida
do cavaco. Olha o pagode do cracheta furacão.
Se liga no mestiço na batida do cavaco. Vamos passo a passo outra vez. Quando remeleço você, é fácil de aprender, é só se resolver. Se liga no mestiço que agora ele chegou de vez. Se o corpo quer remexer, vai fazer você entender como é que pode.
Nenhuma zoeira está completa sem um Crash Bandicoot.
É, os caras fizeram marketing. Cracheta fantástico
Furacão.
Pro
Brasil. Os caras fizeram uma campanha de marketing aqui no Brasil usando a carreta Furacão e colocaram o Crash.
Por que não, né, mano?
O Crash bizarro, pê. Né?
É.
Colocaram todo genzo, né? Torto, né? Lá pra dançar junto com a carreta Furacão.
A vibe é essa, né? Eles tentam fazer uma historinha até um pouco mais elaborada nesse, assim. Trazer vários personagens. Como a gente falou, tem 4, até 5 personagens jogáveis pra você contar. Tanto o Crash quanto a Coco. É, mas ainda é um jogo que não se leva tão a sério, né? Cara, é muito puxado pra piadinha toda hora. Como o Evandro falou, tem a piadinha lá do... porra, velho, você só... Quantas vezes já derrotaram esse cara? Só 3? Pô, parece mais. Tem várias piadas desse tipo, assim.
É óbvio que é mais. O Jardim não chegou ainda, Felipe, tá? Mas juras. Vai ter que tomar spoiler. Tem uma fase que chama É Tetra.
Ô, louco!
É o nome da fase, É Tetra.
Não, uma coisa que eu percebi é que as fases realmente têm... brincadeiras, né? Assim,
né?
De trocadilhos, principalmente na localização em português. Sim. Porque a dublagem tá excelente, eu gostei muito da dublagem. Não gostei do fato do Crash não falar, eu queria que o Crash falasse.
É porque ele sempre foi, ele nunca falou, a única coisa não, que ele
falou.
O famoso
protagonista silencioso, né?
É, foi nos jogos esquisitos e até no desenho do Skylanders, assim, todo mundo achou bizarro, mas é, a Coco fala bastante, né? Porque ela é espertona e ele é o lerdão.
Mas você dá uma identidade pro personagem, né? Assim, eu gosto da... quando o protagonista fala e tudo.
Como a ideia agora é que não é que é só o Crash que é o protagonista, tanto ele quanto a Coco. Por isso que você pode jogar com qualquer um dos dois. Você pode nunca jogar com o Crash, inclusive. Acho que, na verdade, só a primeira fase, né?
Eu joguei bem mais com a Coco do que com o Crash.
Sim, então...
Eu achava as roupinhas dela mais legal.
Ela é meio que esse protagonista que tem uma personalidade maior, que fala o tempo todo, e ele é só...
Bobão que reage, né?
Exato.
É, ele acompanha. Ela anda com o tablet analisando a situação, caralho. Você vai levar. Uma pessoa dessa tem que ser escutada.
Muito obrigada. Peraí, Tauna? Mas você tá diferente. Você veio de outra dimensão. Que bom rever vocês. Já. Faz muito tempo pra mim. Nos afastamos na sua dimensão também? É, digamos que sim. Que foi? A gente o quê? Morreu? O quê? Não, não, nossa, não, ah, nossa, nada a ver. Então como é que anda a sua dimensão? O de sempre. Cientistas malucos planejando o domínio interdimensional. Então é coletando o quê? Cristais? Gemas? Máscaras? Da hora. Bom, boa sorte. Pera, você não vem? Foi mal, meu estilo é carreira solo. Mas eu vou ajudar sempre que der. Na real, eu já ajudei.
E ainda sobre a adaptação do Brasil e tal, tem outra fase que chama Urso Polar, que é no gelo. E uma, essa o gargalheiro que apareceu, que era inevitável. Aí o mano, inevitável. Eu falei, caralho, os caras devem ter se divertido muito criando, traduzindo isso aqui, tá ligado? Sim. Você sabe o nome original, Felipe, da inevitável? Será que tem alguma piadinha?
Eu acho que é Unbearable. A inevitável é a do ursinho também, não, né? Porque tem uma que chamava Unbearable. Ah, não, essa era dos antigos.
A inevitável é da do gelo, no mundo do gelo. Eu queria saber o nome dela original, pra ver se tem alguma piadinha com o Snow também.
É que tem uma que chama Snow Way Out, que é tipo No Way Out, mas não tem uma... Tem uma que chama Ship Happens, que era pra ser Shit Happens, né? Então, tipo assim, tem também as piadinhas, mas essa
é, no original, com certeza, já tem essas brincadeirinhas, mas a galera que traduziu mandou muito bem, mano.
É, a localização eu achei excelente, cara. A dublagem é muito boa, os trocadilhos das fases também estão excelentes, os diálogos que tem com os chefões durante as fases também estão excelentes.
Mano, o visual, assim, né, em volta da linearidade das fases, que as fases ainda continuam bastante lineares, assim, né. Mas o mundo em volta é muito mais vivo, né, cara.
Sabe o que eu tive a sensação, Felipe, jogando Crash? Eu tive uma sensação de Donkey Kong, sabe? Um cheirinho de Donkey Kong, assim.
Eu acho que tem uma vibe meio essa também.
Principalmente esses novos, né.
Talvez ele seja menos Crash e um pouquinho mais Donkey Kong, sabe? Eu sei que o Donkey Kong foi uma grande inspiração, né, pra Crash Bandicoot também.
Foi.
Mas, brother, a diversidade de fases
é
parece,
que ele tem,
né,
bastante. É que você não chegou ainda, Júlio. Ele tem bastante momento de progressão lateral também.
Sim.
Tipo, de você pular e ir da esquerda pra direita mesmo.
É, as fases flashback, né?
As flashbacks são só isso, mas fase normal, fases, tem muita coisa.
Que tem isso.
É, eu acho e que a diversidade também. Que eu tô falando assim é porque Donkey Kong ele é muito conhecido por... Que vem é uma parada meio Mario também, né? Aliás, é meio Nintendo, né? É uma vibe Nintendo. Que é você ter os mundos. Aí tem um mundo de deserto, aí tem um mundo de pirata, aí tem um mundo distópico, aí tem um mundo mais industrial, aí tem um mundo mais sombrio. Esse tipo de temática é uma parada que a gente viu bastante em Mario e Donkey Kong, né?
Sim. Tem um no Crash, Felipe. Qual que é o aquele do México?
Excelente.
É o segundo ou o terceiro?
O Dia de los Muertos, né?
Mano, é muito legal
o cenário,
cara. Tá louco.
É tipo uma festa mesmo.
Parece um parque de diversões, né?
Sim.
Eu não lembro qual mundo que é, mas tipo assim, ele tem essa parada também, que são linhas do tempo, então tem o presente, aí tem coisas que são no futuro, tem coisas que são no passado, né? No futuro muito longe, tipo, tem aquele o que o Jandir falou que parece do Mad Max, é tipo 2080, aí tem um ano final lá que já é 3000 e sei lá o quê. Essa aí eu acho que é... Eu não tô lembrando mais.
Eles têm umas piadinhas com De Volta pro Futuro, com o Doctor Who. Eu não sei se tem piadinha com o Rick e Morty, mas deve ter, né? Porque é tudo, né? Acaba...
É, essa fase chama Offbeat. Eu não vou saber lembrar em português. Mas é que tá rolando tipo uma festa mesmo. Aí você tem até uns balões, assim, do próprio Sparrow, aparece, do Pura, assim. E é uma das fases que tem uma parada bacana, que tem várias coisas que você consegue interagir no cenário, assim, né? Que não são críticas pro segmento de plataforma, mas que você consegue brincar ali mesmo. Tem, logo no começo você dá uma girada no chapéu mexicano que tem lá, ele cai na cabeça do Crash, aí você
coloca,
joga.
Coloca, é muito no chapéu maneiro o tempo isso, todo.
E tem fases que tem coisas que interagem até com a música. Essa é uma delas, assim, que você pula em instrumentos, né? Então, se você for no ritmo certinho que a fase quer ali, você vai tocar uma musiquinha e tal.
Acho que a gente tem que falar de duas coisas aqui pra falar dessa diversidade, assim, que são as habilidades. A gente falou do primeiro, das primeiras habilidades, né? Que é a que muda o tempo ali.
Meio que muda a dimensão, né? Você aparece ou desaparece em objetos, assim, no cenário. Sim.
Aí a outra é o do spin, né? Que você fica girando lá.
O roxinho, né?
É o spin roxo, né? Que é da matéria negra, que eles chamam. Que é você...
Essa aí é outra mudança de mindset, mais, hein, assim, mano? É. Que ele vai muito... Tipo assim, você fala, cara, eu vou dar esse pulo aqui com o Crash?
E tem caixas que você consegue destruir com isso, que você não consegue com o spin normal. Tipo aquelas caixas com armação de ferro.
Sim.
A terceira é a do tempo, que você faz um slowdown mesmo. Ela desacelera o tempo.
Matrix.
Você...
Faz o efeitinho do...
E a última é a da gravidade, você inverte a gravidade, então ele só vira assim mesmo de cabeça pra baixo e tal. Que cria várias coisas super interessantes assim nas fases mais pro
final. E o legal é quando eles começam a mesclar, né? Tipo, na mesma fase.
É, mas pro final você começa a ter várias máscaras.
O final fica muito insano, mano.
Essas habilidades acabam vindo quando a gente mata os chefões, né? E os chefões também não são chefões simples, né? Sempre tem uma mecânica.
Então, eu queria a opinião do Felipe. Se tem uma coisa que não é que eu achei, nossa, ruim, estraga o jogo. Mas eu esperava mais os chefes. Tipo assim, não tem mais nada inspiração. É tudo. Primeiro que eu achei todos muito parecidos.
O primeiro é muito legal.
Não achou o primeiro interessante, não?
O primeiro é claramente uma referência ao Guitar Hero, né, mano?
Exato. Ainda falar, pô, o primeiro é o Guitar Hero. Você joga o Guitar Hero. Só que aí, o Cortex, quando você joga a primeira vez com ele, também já tem uma partezinha que é o Guitar Hero de novo.
Sim. Os chefes no Crash, assim, sempre foram meio. Whatever, assim,
considerando a variedade de gameplay que tem na fase e as novidades que eles trazem. Aí uma coisa que a gente não falou também, o lance dele correr na parede, igual o Prince of Persia.
Sim,
é. É uma novidade. E também tem muita coisa no gameplay que eles usam aquela corridinha na parede e tal. E aí eu esperava que o chefe fosse piração. Tipo assim, eu queria o Crash tocando a guitarra e tacando as notinhas musical contra o N-Gin, tá ligado? Não ficar pulando. Porque o chefe, o flow de passar o chefe é o quê? Pular, desviar, 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 rebater alguma coisa nele. Pular, desviar, desviar. Tipo assim, os quatro, é isso. É a mesma
sempre
ideia.
Sempre foi o meio ponto fraco, assim, dos Crash. O chefe, acho que aqui também continua sendo.
O primeiro achei foda, o segundo eu já falei,
tem uma fase que tem meio que um chefe e você no meio da fase, né? Que é a fase.
No final
que,
da fase, né?
É, que você tem tipo não sei se é é pra ser tipo um povo, um Cthulhu, sei lá o quê. Ele é no final da fase e tal.
É isso aí mesmo. Então, eu queria mais coisa assim. Tipo, meio do nada, sabe? Uma corrida contra um chefe e aí
o final tem uma sequência bacana lá, né, Vando? Que você meio que tá passando pelo tempo, assim, e você... Inclusive, se você pega todas as frutinhas que estão lá, ele bota até o memezinho do uou! Do Crash na tela e tal, tá parado interessante. Ele dá umas brincadas com o universo mesmo, mas, de fato, os chefes, questão de gameplay, não é muito...
É, se for apontar assim, ponto baixo, eu falaria que é o chefe.
Eu até falo que as fases dos outros personagens, eu não gostei de todos, assim. Eu gostei mais, tipo, a primeira fase, tanto da Tauna e do... Que é no barco.
Acho que as três são
mesmo.
Boas, as três primeiras fases.
E o do Jingodaio, que é tipo porque ele tem um restaurante, né?
Aham. Aí os caras tá fazendo zona e ele vai lá arrumar, né?
E aí destrói o restaurante dele, aí você passa por meio do restaurante dele pegando fogo. Eu achei até mais legal, mas... Depois, assim, eu achei... Nem todas, assim, eu curti muito. Principalmente as do Cortex, assim, eu achei meio sem graça. Definitivamente não estão no nível das fases normais, assim, que você joga com o Crash com a Cool.
Eu acho que os chefões... Ele também não precisava ser absurdamente complexo, não, sabe?
Até porque não tem se... muito. Você tem 10 mundos e acho que chefão mesmo só tem 4, assim.
Tem 4. É o Endin, o Enbril e o Cortex duas vezes.
Talvez o primeiro seja mais inventivo, assim, né?
É o Entropy, né? Que, na verdade, o Entropy, ele esquece o Cortex pra lá porque ele acha a outra versão dele do outro universo, né? Então ele trai o Cortex também, por isso que o Cortex vira seu amigo durante um pedaço do jogo e tal.
É, então, não é nem pirar, assim, é ser diferente, sabe? Quatro coisas bem diferentes uma da outra. Eu achei muito parecido, principalmente a primeira e a terceira. Mas não é que é ruim, mas podia ser melhor.
É, também eu acho que
tipo
também...
assim, não tá no nível do resto do jogo, eu achei.
Só o primeiro que tem uma parada visual muito diferentona, igual, que é, tipo assim, é claramente uma parada de Guitar Hero que tá rolando ali, né? Que é as bolinhas coloridas vindo no braço da guitarra e tal. É muito igual, assim, o visual.
O bom é quando na localização, né, quando ele vai chamar o robô, aí só assim, venha metaleiro. De meca, né? De, de meca e metaleiro, né?
Esse humor é muito bom, mano.
Esse humor, ele acaba sendo o divertido de jogar Crash, né?
Sim. Até o final, que você volta no tempo pra 1996, que é tipo o ano do primeiro Crash. Você meio que volta pra origem toda da relação entre o Cortex e o Crash ali no último mundo. É.
Eles querem fazer essa homenagem, né?
Sim.
É uma reverência. Eu acho que é uma reverência e uma preparação pro futuro da franquia, assim. Do tipo assim, a partir daqui é essa galera aqui. Mas vamos reverenciar... Da onde Crash veio, né?
É, até como eu falei, tem referências aos jogos que eles ignoram nas fases, assim, coisas no cenário mesmo, posters de chefões antigos e tal, tem coisas desse tipo, mas é, parece ser a intenção de continuar até os finais, tanto de 100% quanto de 106%. 100% não tanto, mas o de 106% principalmente, meio que indica que a intenção é de ter uma sequência, assim, vamos ver se as vendas aí vão...
Mas tem que ter bonito, mano, isso aí no Play 5. Play 5 e Xbox novo, a porra toda. Porque esse jogo já tá bonito assim agora. Imagina saindo só pra nova geração.
É, cara, eu pessoalmente fiquei muito feliz. Que era uma das coisas que eu queria muito que voltassem nessa geração. E Crash voltou de uma forma muito bacana, assim. Tanto os remakes foram muito bons também. Foram uma parada que funcionou muito por causa da nostalgia. E esse jogo novo funcionou por conta própria, né, cara, também. É o que me deixa feliz, assim, que não é... Ah, o Crash não é bom só porque ele tem um apego nostálgico. Esse jogo é a prova de que... Dá pra fazer muita coisa boa com o Crash, coisa boa e nova, né, também.
E não é um jogo genérico, né? Ele poderia ser genérico, né, da franquia Crash, assim.
Que foi o problema, o 4 original, que é o Wrath of Cortex, que não é o 4, mas era o quarto jogo. O problema dele era esse, ele era um jogo super genérico, assim. Ele não tinha muita alma, nenhuma, na real. E foi dali pra frente que a galera começou a ligar menos, assim, porque... Pô, esse jogo claramente não teve o mesmo... carinho posto do que os antigos. E esse jogo aqui agora, o It's About Time, dá pra ver que ele é um produto de pessoas que gostam muito da franquia.
É que respeitam os jogos, né, mano, daquela época. Tipo, ele é muito fiel aos três primeiros, mas ele tem todas as novidades que precisava ter pra se justificar ser lançado em 2020.
Inclusive a gente tem as versões, aquela parada clássica do Crash, né, que não tinha como não ter, que é você... É tipo aquela a bola do Indiana Jones girando, né? E você correndo, né?
Sim.
Tem várias fases dessa, assim, né? De,
que é clássico de Crash pra caramba, né?
Os inimigos vindo, né? Na proporção de frente da tela e você fugindo, né? Pra baixo, né?
Sim.
Tem várias dessas situações, né? Ainda. Que é uma coisa que tem que ter, né? Porque, enfim, é Crash,
é
né?
Crash,
tem
que ter isso. Ah, é bacana que além de mais coisas de conteúdo ainda, são detalhes, mas eles adicionaram algumas opções de multiplayer, né? Tem tanto uma parada...
O modo de passar o controle, né? Isso foi inteligente também.
Esse modo de você emular a passada do controle, que você consegue botar quantos jogadores estão, e você consegue botar que hora você quer que passe o controle, se é no checkpoint, se é nas mortes e tal. E tem até um modo meio competitivo que esse eu não cheguei a jogar, que é... Eu acho que é você jogar as fases e ver quem consegue pegar todas as caixas num tempo mais rápido. Eu acho que é uma parada assim. O competitivo eu não cheguei a ver como é que é direito, não, porque eu também não tenho muito interesse, não. Mas eles chamam lá de Crash Battle e tal.
Eu não sabia essa parada do multiplayer, que interessante isso, cara.
Mano, a ideia é foda, porque é o que a gente jogava naquela época, né? Morreu, passa o controle.
É, sim.
Aí esse é um modo dentro do jogo. Eu fico imaginando, tipo, mano, dois irmãozinhos jogando esse jogo, até ser louco, sangrar, tá ligado? Deixar os dois a tarde inteira, semanas, e os moleques jogando, vai ser muita diversão. Porque ele tem muito conteúdo e ainda tem esses modos.
É, dentro desse do mais competitivo, acho que dentro dele tem dois modos. Um é sobre... É meio que uma corrida mesmo. E o outro é meio que do high score, né? É baseado em quantas frutas e caixas você pegou e tal.
Legal. É um negócio assim, já que as pessoas não estão jogando co-op local. É a fama de meio que deixar um co-op, né, diferente aí, né? De um jogo de campanha. Acho que é interessante isso. Vamos aqui para as notas para Crash Bandicoot 4. Esse jogo que tem carinha e que vai ter continuação, né? Vai ter mais, né?
Tomara.
O final indica que sim. Tomara que tenha sim.
Muito bem, eu vou dar aqui minha nota. Não cheguei a zerar ainda, mas já estou, né, progredindo bastante no jogo. Já deu para pegar muito do que ele quer passar. E tô muito satisfeito porque, brother, foi um balde de nostalgia absurdo aqui. Eu fiquei... eu não esperava que ia ser isso. E foi jogabilidade maravilhosa, uma jogabilidade gostosa, sabe? Aquele jogo que você joga assim, caraca, que legal, mano. Como eu amo videogame, é isso, mano. Como é divertido jogar videogame. E é um jogo muito difícil. É um jogo, de certa forma, em alguns momentos, estressante, né? Porque você se sente muito burro, de vez em quando. Por não estar conseguindo fazer determinados comandos. E sempre vem aquela ideia de assim... Caraca, se eu fosse mais novo eu conseguiria, né, mano? Porque não é possível. Antigamente eu conseguia fazer tudo.
O reflexo já não é bom mesmo, hein, rapaz?
É, que tristeza. Envelhecer mesmo, vai se fuder, mano. É coisa de velho isso aí. Mas não, mas você vê que o jogo ele é desafiador, mas ele não é desleal. Tem muitos jogos da própria franquia Crash que são desleais. Eu não acho que esse Crash...
A vida é desleal, Juninho.
É,
pode ser. Só que você não pode morrer 80 vezes.
É, eu não cheguei a morrer. Eu já cheguei a morrer umas 20 e poucas vezes. Mas é foda, porque você quer pegar as coisas, né? E depois você desiste de pegar as coisas porque você sabe que você não vai ter capacidade. E é bom reconhecer, né? Acho que é um jogo que treina a humildade também. De você reconhecer que você não vai ser capaz. É isso. Tipo o Felipe. Felipe deve ter ficado frustrado, bonito. Fiquei, porque o Felipe, mano, adora o caramba. Desafio né, da platina, de pegar tudo e etc.
Com Crash ainda. Caralho, Felipe. E aí, Felipe? Foi vencido pelo videogame?
Cara, eu aceitei. Foi
além. Perdeu pra máquina?
Além do prazer que eu tive de jogar, esse jogo me ensinou a lição, cara. Eu não preciso humildade. Fazer tudo, né?
Nunca tinha feito humildade. Isso na vida aí, tá vendo? Evoluiu. Ajudou o Felipe a evoluir como pessoa. Mas o que rolou comigo em alguns momentos era... Eu desencanei rápido. Segundo mundo, eu já falei, mano, eu vou só passar reto. Que pegar a caixa. Só que aí, às vezes, tinha uma caixa muito facinha de pegar. Falei, essa aqui não custa nada, né? Aí eu morria, mano, pra pegar aquela caixa, tá ligado? Aí eu falo, tá vendo aí, ó?
Mas vai inventar? Eu não consigo fazer, Evandro, aquele esquema de... Ah, tô aqui, tem uma caixa na minha frente, vou passar batida. Como é que eu vou passar batida? A caixa tá ali, rapaz.
E quando tem o nitro atrás da caixa, muqueadíssimo, e você não vê?
Tem.
Tem muito
ainda disso também. Ainda bem que, na maioria das fases, tem no final aquela parada de destruir todos os nitros, né? Porque aí dá uma mão na roda, né? Pra destruir os nitros. Mas os nitros não. É o nitro mesmo.
É o nitro, a verdinha, é.
O vermelho aqui é o TNT.
Com o Dingo que não tem, né, Felipe? Que ele destrói as caixas tacando os bichos na caixa.
Isso, é.
Aí também era outra coisa. Que eu, não, vou destruir aquele nitro ali, não custa nada. Aí eu chutava errado e explodia em mim mesmo. Mas, no geral, o jogo é bom.
Um jogo maravilhoso, assim, cara. Eu fiquei muito feliz. Foi uma surpresa muito bacana e... Uma das boas surpresas de 2020 em videogame foi esse Crash Bandicoot 4. Então eu vou dar 95 vidas, considerando que eu esperava ter uma trilha sonora melhor. Não tem uma trilha sonora boa, ou pelo menos uma trilha sonora que desse pra escutar mais as músicas, mas eu acho que as músicas não são muito marcantes, e elas poderiam ser marcantes porque as fases são longas, né? Então, e a gente morre bastante tudo, então a gente escutaria até bem, né, as músicas, mas elas são um pouquinho baixas e... Eu acho que é proposital. Eu não sei se eles queriam que a música se destacasse tanto assim, não. Tem a parada de que é um jogo mais curto, né? Apesar dele possibilitar muitas coisas pra fazer em todas as fases. É um jogo mais curto, assim, e é um preço cheio, né? Não dá pra considerar... Eu sei que não é legal a gente dizer assim... Ah, será que esse jogo vale $60 só porque você zera em menos tempo? O tempo não pode ser fator, né,
de... Ou até pelo tipo de jogo, né? Um jogo de plataformas,
galera. É, e sem querer diminuir, né, os jogos de gênero, assim. Mas é porque a gente sente que se você paga $60, que foi o que eu comprei, porque minha conta é americana, e eu me lasquei nesse sentido, né? Porque o jogo aqui no Brasil tá R$150.
Não, 250 também tá caro pra caralho. Aqui também é bem caro, a gente.
É, ele saiu até na época do lançamento, ele tinha uma promoção que tava um pouco mais baixa.
Tinha
um
desconto de 20%, a Activision chegou a dar.
Mas agora tá isso aí, 250.
Pois é.
É um bom jogo pra esperar a promoção aparecer.
Ou um Game Pass da vida, né? Será que aparece um Game Pass?
Não sei. Seria bacana se viesse pro Game Pass também.
É um jogo que talvez no futuro, né? Não agora, mas talvez no futuro, né? Pareça... Mas, ou seja, excelente, cara. 95 vidas. Que jogo divertido, que jogo bacana. Por muito pouco ele não ganha 99 vidas, assim. Que jogo bacana. Felipe,
Então, Júlio, eu também vou dar aí 95 gigas. Como eu falei, eu fiquei muito feliz de que nessa geração a gente teve um revival bem forte de Crash, tanto com o remake da trilogia do Nitro Field lá, que é o CTR, mais algumas outras pistas de outros jogos lá de kart também. E agora com o primeiro jogo totalmente original do Crash desde 2008. Então é uma franquia que eu tenho muito carinho. Ainda acho que pela nostalgia, pelo carinho, ainda tenho outros como favoritos, mas acho que se a gente quiser analisar de forma um pouquinho mais fria, esse com certeza é o melhor jogo, né? Porque ele tem todas essas melhorias que a gente falou de qualidade de vida pro jogador, mecânicas novas adicionadas, uma historinha até um pouco mais elaborada, mais preocupada em dar contexto pras coisas e tal. E, cara, eu fico de fato muito feliz mesmo, assim, de que a gente tenha recebido um Crash, um jogo tão bom, assim, de Crash nessa geração. E eu espero que tenha sequência, assim. Pelo que eu vi, as vendas não tão tão boas assim, cara. Principalmente comparado com o que foi o remake, que foi bagulho de sucesso gigantesco, assim, até bem sucesso maior do que a Activision esperava na época. Mas eu espero que ele encontre o seu público aí de forma bacana, porque a gente tenha mais jogos aí de Crash no futuro.
Excelente, Evandro?
Cara, eu também vou dar 95 vidas, porque facilmente foi um dos jogos que eu mais me diverti esse ano. Talvez não, ele deve estar no meu top 10, não sei a posição ainda. E é o que eu falei, é um jogo dos anos 90, mas foi lançado agora e você entende todo o carinho e o amor que a galera que desenvolveu tem. Com certeza eles gostavam muito da primeira trilogia. É muito gostoso de jogar, é muito bonito. Tinha várias fases que eu ficava falando, caralho, como esse jogo é bonito, eu já tô jogando ele há tanto tempo e eu não paro de achar ele bonito. É bom jogar, a edição do que eu falei, do círculozinho de mostrar onde você vai cair, é um negócio que você fala, porra, podia ter desde o primeiro, hein, minha gente? Ia ser tão melhor se tivesse, porque em nenhum momento, por mais que eu tenha morrido dezenas e dezenas de vezes, centenas de vezes, se for contar tudo, beirando a centena em uma fase, em nenhum momento eu achava que a culpa era do jogo, eu achava que a culpa é minha. E isso é uma coisa que eu acho que é um pró muito legal, de, pô, é um jogo difícil, você vai morrer, mas você sente que é você, não é que porque tem um hitbox mal feito ali, ou um buraco que parecia que era uma plataforma, mas na verdade era um buraco e tudo mais. Então, quem não pegou ainda, se pingar uma ofertinha aí, pode pegar de olho fechado, que com certeza o ouvinte clássico do 99 Vidas vai gostar dessa experiência.
Excelente. O Bruno...
Tô aqui.
Tu chegou a jogar, Bruno? Não, né?
Não, não joguei, que na verdade tornou a experiência desse programa algo mais...
Didático.
Didático, é verdade, porque assim... Eu sou uma das pessoas que tá no grupo que o Evandro citou, que no momento da compra eu achei que não justificaria. Mas foi bom ouvir a opinião de vocês, porque, assim, indica que o jogo vale a pena ser jogado, talvez não por esse preço nesse momento, mas definitivamente é um jogo que eu pegaria.
É um bom jogo pra botar na lista, né? Assim, pra você assim, cara.
Exato.
Vou jogar uma hora ou outra, porque eu sei que vai valer a pena, talvez não pelo valor. Né,
já tá lá na minha wishlist do Promobit já.
Uma pena que aqui no Brasil não teve versão física, né? Então.
Também.
Teve isso também.
Que pra gente aqui no Brasil é muito importante ter, porque a gente sabe que, como o videogame é muito caro, a gente vende, troca. Tem promoções, às vezes, melhores em jogos em formato físico do que em formato digital aqui no Brasil também.
Uhum. E vocês são até as testemunhas que eu tentei, porque eu tentei procurar cópia física ainda, mas realmente não foi lá.
Não, o Bruno tava no nível de achar uma cópia física de alguém que comprou na gringa, mandou aqui pro Brasil, já tinha terminado e já tava vendendo. Qual a chance, fellas?
Tanto o Crash quanto o Tony Hawk, o mais dois aí, não tiveram formato físico aqui no Brasil. A Activision não trouxe.
Eu vi aqui, tem na Amazon, né? No site da Amazon tem aqui, Crash Bandicoot 4 pra vender, versão física. Ele tá R$688, porque ele vem de fora, né? Aí o preço dele aí, quem quiser, né?
Esperar um pouquinho mais, né? Mas pelo que vocês falaram, assim, parece ser a experiência que o público que gosta de Crash, assim, e dos Crashs clássicos mesmo, gostaria de ter. Talvez não pelo preço ideal. E é essa questão que você trouxe, Felipe, que você falou das vendas. Será que isso não é um pouquinho também porque no caso do Incentrio, ele não lançou a $40?
Sim, 40. Eu acho que tem tanto ele quanto o Nitro Field lá, que era o de kart também.
Então, eu acho que de uma certa maneira isso ajuda, porque na cabeça das pessoas, assim, pô, tô pegando 3 jogos por $40, sabe? E aí como é que você vai vender? Eu acho que tem esse
fator, sim.
É, então...
É, ele podia custar 50, que seja, sabe? Já era alguma coisa, falar, beleza, é um jogo mais barato que um preço cheio.
É, então, eu acho que as pessoas ainda têm muito...
O foda é que, jogando vale, Bruno, isso é que é foda. Tipo assim, falando de geração, vai, que já que ele é um jogo de final de geração.
Uhum.
Você consegue lembrar, Felipe, de algum outro jogo de plataforma 3D tão bom quanto? Da geração?
Puramente de plataforma igual esse, cara.
Então, eu fiquei pensando...
Principalmente nessas plataformas,
cara.
Assim. Na plataforma da Nintendo, no Switch é mais fácil de achar, né?
Ah, sim. Beleza, tem o Mario Odyssey, tá ligado?
É um jogo
seria o Mario Odyssey. Assim, né? Mas eu acho que dá pra colocar até do lado a lado. É que o Mario tem o peso de ser Mario. E o Odyssey é uma novidade e tal.
É, a gente teve essa geração próprio Ratchet também, né?
Mano, que não é melhor. Muito plataforma, é mais ação, né? Ele tem mais ação.
É, uma plataforma de ação, né? Mas...
É, ele já... Ele tá, é um
mas assim, falando em geração, facilmente ele é... Falando plataforma 3D da geração, ele é top 3 da geração, tá ligado?
Ele tá ali com o Mario ali, fácil ali.
Fácil, é, exatamente. Então, aí assim...
O mais perto que eu lembro é tipo aquele que a gente falou lá, o Yooka-Laylee... Que é, parece que é super inspirado no Donkey Kong também, né?
O Lair, mas é meio vazio ele.
Post-Boller.
É, plataforma com cenário vazio. Não gosto muito, não.
Cenário meio você vazio, chegou não. A jogar ele no Switch, né, Júlio?
Sim, sim. Não gostei muito, não. Eu me senti gastando dinheiro. Eu fui convencido pelo David Wise, mas não gostei do jogo em si.
É que aí ele é daquela veia pesada do Colecaton. É um tipo diferente de plataforma ainda.
Não, esse é o 3... Esse é o outro, né? O Yooka-Laylee
só. É o outro, é o 3Dzão mesmo.
É, o outro é mais na pegada de Donkey Kong Country mesmo, é basicamente Donkey Kong Country.
Não, mas é bom, é assim, é pesado, principalmente agora que o dólar tá essa bica aí.
É, pro momento do Brasil. Até por isso a Activision fez esses descontos, né, mas acho que eu preferia se ele tivesse entregue a versão física.
Ah, sim, porque aí terminava e vendia, né?
É, ou a versão física a gente sabe que no Brasil às vezes rola desconto grande antes do jogo sair, né?
Pois é, claro, tem muitas vezes que você consegue versão física mais barata que a digital, cara.
É, normal.
Mas é aquele Shantae, o pessoal fala. Eu nunca joguei. Você jogaram ele?
É muito bom o Shantae, a franquia é muito boa.
Tem no Game Pass também, não tem?
Tem vários no Game Pass, já teve na Gold. É um jogo mais de 2D, né?
Mas ele também não é o mesmo preço, Jurandir. O Shantae é bem mais barato.
$20,
então. É. Vai dar nota quântica, Bruno? Ou nem? Se recusa.
Eu confio muito na opinião dos senhores, então a minha nota vai ser a média da nota dos senhores.
95,
que é 95, então. Porque todo mundo tem 95.
A nota quântica para as máscaras quânticas do jogo.
É, não, a minha nota na verdade não vai interferir no resultado, porque ela é a média da de vocês, né? E eu confio na opinião de vocês. É, realmente ouvindo vocês falando, me deu vontade de jogar. Só não me deu vontade de comprar agora, por causa da grana que é, mas como eu falei, já tá salvo na minha wishlist lá da Promobit. Assim que aparecer, eu vou arriscar, sim.
Excelente. Se você estiver buscando um jogo de plataforma pra jogar, brother, corre atrás. Corre atrás do Crash Bandicoot 4, porque vai ser o banho da nostalgia. É um jogo divertido, um jogo bonito e é um jogo massa pra encerramentos de geração, né? Assim, a gente tá na nova geração já, mas vale a pena ainda encerrar a geração PS4 aí. Ou, né, se você estiver jogando no Xbox e tudo, mas como o Crash Bandicoot surgiu... Pra PlayStation, pra mim ele tem cara de PlayStation, sabe? Não sei se vocês têm esse sentimento, mas na minha cabeça ele funciona dessa forma e eu acho que vale muito, muito a pena. Muito a pena. Que jogo legal. Jogo legal, vale muito a pena. É isso, falamos sobre Crash Bandicoot 4. Tem vários links aqui na postagem pra você ver jogabilidade, gameplay, dublagem, trailer, tem tudo que você imaginar aí na postagem desse podcast. Obviamente no 99vidas.com. .br, que é onde você pode deixar o seu comentário. Você jogou? Gostou? Não gostou? Coloca aí nos comentários. Achou algum easter egg bacana e tudo mais? Achou um link interessante relacionado a Crash Bandicoot 4? Coloca nos comentários também.
Platinou? Quero ver o ouvinte que platinou. Isso é respeito.
A gente tem uns ouvintes que são, né? Tem uns ouvintes maníacos. Aí que são o Rocheda, como fala, né? É, né? Não tem o Barão da Pisadinha, não tem a música do Rocheda, né?
Da sua banda, né? Tem o Barões da Pisadinha, como se ninguém soubesse os seus dons artísticos por aí.
Muito bem. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Game over.